SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Tanto que no Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo. E uma informação importante também da gente relembrar com frequência é que o Brasil é um país que mais consome pornografia de pessoas transgêneras e de travestis também.
Iniciar uma transição de gênero pode ser um caminho difícil de percorrer. Mas imagine começar o processo em um país onde você não tem o domínio do idioma ou não compreenda o funcionamento do seu sistema público de saúde. E mesmo que você entenda perfeitamente, às vezes ainda é preciso ficar traduzindo os seus sentimentos para sua família e amigos. Eu sou o Felipe Canali e eu apresento o novo podcast da SBS em português, Traduzindo a Transição, no qual falantes da língua portuguesa compartilham as suas experiências relacionadas à transição de gênero aqui na Austrália. Há mais de 10 anos eu produzo conteúdo sobre sexualidade e algumas das minhas matérias e entrevistas já foram publicadas em 14 idiomas diferentes. E ao ver essas histórias traduzidas, eu pude perceber que a falta de representatividade acaba contribuindo para o preconceito e também para a falta de inclusão social da comunidade transgênero e de gênero diverso. No episódio de hoje de Traduzindo a Transição, eu converso com a Patrícia Martins, que é psicóloga há 10 anos e atua atendendo crianças, adolescentes e adultos que estão passando por uma transição de gênero aqui na Austrália. Patrícia, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui conversando com a SBS em português e nos conte, por favor, como que você começou a trabalhar nessa área.
Eu comecei o meu processo de validação do meu diploma de psicologia aqui na Austrália e parte da validação desse processo incluía trabalhar para uma clínica que não fosse minha. Eu comecei a trabalhar, então, nessa clínica em Wargo, no interior de Victoria. E nessa clínica a gente atendia muitas crianças e adolescentes que se encontravam naquele momento de estar buscando essa identidade de gênero, né?
Qual era a reação dos pais dessas crianças e adolescentes quando seus filhos e filhas diziam que não estavam se identificando com o seu gênero de nascimento?
Os pais chegavam com essa demanda meio perdidos, sem saber o que fazer. A gente trabalhava com a criança, fazia o assessment, e quando a gente aferia que a criança realmente estava com uma disparidade do gênero que ela se identifica com o gênero biológico, a gente referia a criança para tratamento no Royal Children's Hospital para fazer um tratamento hormonal se a pessoa fosse diagnosticada realmente com uma disparidade de gênero.
E para quem não sabe, o The Royal Children's Hospital aqui em Melbourne é considerado o maior hospital infantil da Austrália. Patrícia, você também tem a sua clínica particular em que você atende pessoas de diversas nacionalidades e idades. Fale um pouco sobre isso.
Na minha clínica privada, eu trabalho com pessoas com diversas idades que também se descobriram ou se assumiram perante a sociedade com outro gênero.
E como começa o processo de construção de gênero na vida de uma pessoa?
A construção de gênero ela já começa quando a criança está na sua primeira infância, quando a criança é um bebezinho. Porque os pais, eles inconscientemente e por uma questão de sociedade também, começam a falar para aquela criança: olha, brinca ali com o caminhãozinho, você é um menino. Brinca com a boneca, você é a menina. E é tudo inconsciente. Mas a partir do momento que a mamãe veste o menininho de azul e a menininha de rosa, e eles não permitem que a criança explore outras coisas. Muitos pais, né? Não estou falando aqui das exceções. Eu estou falando aqui do que a gente tem como regra. As exceções são maravilhosas.
E qual é o papel dos pais na educação de uma criança? Seja ela cisgênera ou transgênera?
Os pais que falam, não, você se veste do jeito que você quer se vestir. Você brinca com o jeito que você quer brincar. Esses pais, eles estimulam a criança a pensar, a tentar, a não se limitar àquele quadradinho. E é isso que a gente espera. Então, é esse o papel dos pais quando a gente está falando da transição de gênero de uma criança ou de um adolescente, de uma pessoa mais nova. É respeitar quem aquela pessoa é. Como aquela pessoa quer ser tratada. Como aquela pessoa quer se vestir. E não forçar as idealizações que ele tem na criança, né? Ele e ela tem na criança.
Patrícia, e qual que é a sua orientação para alguém que está questionando a sua própria identidade de gênero ou pensando em fazer uma transição?
O primeiro passo, idealmente, seria procurar um psicólogo. Caso haja essa disparidade de gênero, essa pessoa, ela vai no GP ou, no caso, se é uma pessoa mais nova, vai para uma clínica específica para tratamento de crianças mais novas. Tem o Royal Children's Hospital, que faz um trabalho maravilhoso com relação a isso.
E depois que a pessoa passa por um GP e um endocrinologista, qual o próximo passo?
A pessoa, geralmente, vai começar com um tratamento hormonal e cirurgias só são feitas depois que a pessoa completa 18 anos. Porque é importante lembrar que não é somente cirurgias físicas que fazem a pessoa transgênera, né? A pessoa pode se identificar como transgênero sem passar pela cirurgia de afirmação. Só pelo jeito como a pessoa se posiciona no mundo.
Existe uma idade certa para se começar uma transição de gênero?
Eu não acredito que exista uma idade certa para a transição de gênero. Nunca é tarde e nunca é cedo demais para começar. A idade é quando a pessoa se sente confortável para fazê-lo, né?
Patrícia, eu conversei esta semana com a Mama Alto, que é a CEO da Transgender Victoria, que é uma das maiores organizações em prol da comunidade trans e de gênero diverso atuando aqui na Austrália desde a década de 90. E segundo a Mama Alto, as pessoas que são trans e imigrantes acabam vivenciando os estigmas, discriminações e barreiras duplamente, pois enfrentam os preconceitos de ambos os fatores. Você acredita que o processo de transição de gênero possa ser mais difícil para um imigrante do que para um cidadão australiano?
Sim, na minha opinião, o processo de transição para um imigrante é muito mais desafiador do que para um local. Porque, querendo ou não, o Medicare, ele cobre boa parte das cirurgias, né? Boa parte do processo também de reafirmação. O processo hormonal, o processo terapêutico também. Mas quando a pessoa é imigrante, a pessoa não tem tanto acesso a isso. Existem alguns planos de saúde em que cobrem alguma coisa ou outra, dependendo da cobertura que se tem, mas se a pessoa tem uma cobertura de estudante, é bastante difícil que ela tenha a cobertura necessária para passar por esse processo por aqui.
E quais seriam as diferenças entre passar por uma transição de gênero no seu país de origem, no caso o Brasil, ou de passar por essa transição aqui na Austrália? O que muda para o imigrante brasileiro?
Eu acho que as diferenças culturais e as diferenças de língua são parte importantíssimas nesse processo. Porque muito do que você é e se enxerga como identidade vem muito também do ambiente em que você está inserido. Por exemplo, aqui na Austrália, pessoas LGBTQIA+, são mais respeitadas do que no Brasil. Então, para uma pessoa transgênera passar por esse processo aqui na Austrália, pode ser mais fácil, porque o ambiente em si aceita mais quem ela é. Tanto que no Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo. E uma informação importante também da gente relembrar com frequência é que o Brasil é um país que mais consome pornografia de pessoas transgêneras e de travestis também. Só que no momento em que a gente vê a sociedade em si, essa mulher vai para a rua, esse homem vai para a rua e ele não é aceito, não é percebido. Principalmente nós que somos de um país latino, que existe o machismo e o sexismo intrínsecos na nossa sociedade, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente está falando dessas questões de transição, essas questões de se assumir quem você verdadeiramente é. Ou você vem para a Austrália e se percebe num ambiente que aceita mais, que vai permitir que você seja quem você é e tenha o nome social que deseja e vai te tratar daquela forma. E quando você passa por esse processo, você se aceita e você se permite se entregar.
Como que a ideologia de gênero influencia a sociedade?
A estrutura de sociedade que a gente tem hoje tenta sempre colocar a gente em caixinhas. Todo. Você é mulher? Ah, então você vai ser mãe. Então você vai casar. Ah, você é homem? Então você vai ser o provedor, você não limpa a casa, você só vai trabalhar do lado de fora. Quando, na verdade, nós somos indivíduos cheios de experiências diferentes, nós somos plurais. O problema é que são essas regras societais que a gente tem. Quando você diz que a pessoa fala sobre se nomear como normal e se nomear o outro como transgênero, me remete ao fato do que a gente vê como heteronormalidade, né? Que é somente a pessoa hétero, a pessoa cis, que é reconhecida.
E para que possamos todos nós nos educarmos e aprendermos, você poderia, por favor, nos explicar o significado dos termos cisgênero, transgênero e não binário?
Então, se você é uma pessoa que se identifica com o seu sexo de nascença, o seu sexo biológico, você é uma pessoa cisgênera. Se você não se identifica com o seu sexo biológico, você é uma pessoa transgênera. Ou você é só uma pessoa não binária. Você se identifica como sendo você, não usando rótulos de homem, mulher, ele e ela.
E qual que é a importância de nós falarmos mais naturalmente e também cada vez nos educarmos mais sobre a diversidade de gênero?
A importância da gente falar sobre identidade de gênero e sobre sexualidade, a partir do momento que a gente fala sobre essas coisas, a gente começa a dar voz para as minorias que não estão sendo ouvidas. Para as pessoas transgêneras, para as pessoas não binárias, para as pessoas que estão invisíveis na nossa sociedade. A gente não está dando espaço para as muitas pessoas serem o que elas são e explorarem o que elas querem, o que elas desejam e o lugar que elas se identificam no mundo também.
E por que que essa área te interessa tanto dentro da psicologia?
Mas é uma área que me interessa bastante porque mexe muito também com as questões sociais. Então, por exemplo, sou feminista, então para mim é uma questão muito grande a gente trabalhar a questão das mulheres transgêneras no dentro do feminismo. Existem várias vertentes do feminismo diferentes. Algumas vertentes não entendem uma mulher transgênera como mulher.
Então você, Patrícia, como psicóloga e como feminista, acredita que...
Então, se a gente já sofre de mulher cis, já sofre... Imagina uma mulher trans. Sofre o dobro, o triplo.
Patrícia, e pra gente encerrar aqui a nossa conversa, como que o processo terapêutico pode auxiliar a transição de uma pessoa?
Então, quando a gente fala do processo terapêutico, a pessoa transgênera ela não precisa de ajuda para a transgeneralidade dela. Ela precisa de ajuda para lidar com os transfóbicos, para as pessoas que precisam de terapia e não fazem, né? Idealmente, quando a gente encontra uma pessoa transfóbica, a gente tem que pontuar e dar limites para essa pessoa. O que fez essas pessoas se tornarem transfóbicas, homofóbicas, foi a educação que elas tiveram. Essa pessoa ouviu, desde pequenininha, do pai sexista, do pai machista, do pai homofóbico, aquela ladainha toda. Então a pessoa aprendeu que aquilo é a coisa certa. A gente precisa de uma revolução. O mundo é plural, a gente tem que aceitar as diferenças do outro.
Traduzindo a Transição é um podcast em português e inglês no website da SBS em português ou no seu aplicativo de áudio favorito.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.